בעזרת השם דף חף, תתת לי יומה, סתמוד דף יוטט עמוד ב', דף יוטט נובלסו, נדסים התרסיר אליין שבאשו פלסים, מקום יסנו מנוע במשנה, ביקש להתנמנם, אם זו דף נטורי ככהן גדול, לא מפודירי הדורמי, לנו איצ'י ג'י כיפור, תמו זוכה סיר, כדי להפקה עם פורים פרס ג'י קרי, פרס נוטורנה, דסמין שדחי פרדוסו, נמוד ישב עם כהן גדול דורמי. פעל המשנה, ביקש להתנמנם, סיר כהן גדול כירי הדורמי, סתם עמיתו כאן סעד. פרחי כהונה מקים לפניו באצבע. Os jovens coanim faziam ruído com seus dedos. Vamos lembrar que ruído é esse para acordar o Kohen Gadol. Veomrimlo, e esses coanim falam para o Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol, nosso senhor Kohen Gadol, Amod, fique de pé, descalço no chão frio para perder o sono. Vafek achat ala ditzpa, faça algum truque no chão para você acordar. Vamos lembrar também que truque é esse que Kohen Gadol tinha que fazer. O masikino toat shiagi azmana shchita. E ocupavam o Kohen Gadol até chegar o momento da Shechita, o abate do sacrifício de Tamid, que era sacrificado no Yom Kippur de manhã, assim como qualquer outro dia do ano. Fala na Maitzrada, que barulho é esse com os dedos que os Kohanim faziam para acordar o Kohen Gadol? Amara Viudá, fala Viudá, Tzaratá Dedá. Tzrada é uma abreviatura de Tzaratá Dedá. Tzaratá significa o par dela. Dedá, desse. Maihi, qual é esse dedo que tem um par? Gudal é o polegar. O par seria o dedo de indicador, eles faziam um certo ruído. O que nós faríamos com o outro dedo? Mahvi Ravuna ve'azar kala bekulebeirav. Ravuna demonstrou essa técnica especial que eles faziam. Fez um ruído tão grande que toda a sinagoga escutou esse ruído dos dedos de Ravuna. Era algo especial para acordar o Kohen Gadol. Veomrim lo, e os Kohanim falavam para o Kohen Gadol, Ishi Kohen Gadol, nosso senhor Kohen Gadol, Hafega Hata Leritzpa, faça algum truque no chão para você acordar. Amara Vitzhak, fala Vitzhak, Al-Hada, ele fazia algo diferente do normal, algo especial. Mas aí, qual é esse truque? Amrele Arve Kida, falavam para o Kohen Gadol, demonstre como se faz uma Kida. Kida significa que o Kohen Gadol colocaria seu rosto no chão, a sua metade superior do seu corpo também apoiado no chão, com suas duas pernas suspensas acima do chão, a se apoiando nos dois polegares. Algo especial e acordava o Kohen Gadol através disso. O Masikino Toachiagi Asmana Shechita ocupava o Kohen Gadol com atividades até chegar o momento da Shechita, o abate do sacrifício de Tamid. O que eles faziam? Está na fala breta. Loi o Masikino Tolo Benevel Volo Bechinor. Não ocupavam o Kohen Gadol com instrumentos musicais e a BP. Ocupavam o Kohen Gadol com canto. Eles cantavam na noite de Kippur. O Mayomrim, o que eles cantavam? Im Hashem lo yivne bayit shav amlu bonav. Se não for Hashem que vai construir uma casa, aqueles que construíram essa casa estão se esforçando à toa. Se não tem a brecha de Hashem, algo não tem suporte. E isso é uma indireta para o Kohen Gadol fazer o serviço do Kippur em nome de Hashem para ter sucesso. Se não fizer em nome de Hashem, não vai ter sucesso no serviço de Yom Kippur e está se esforçando à toa. Continua agora. Meikirei Yerushalayim lo yushinim kol alayla. As pessoas especiais de Yerushalayim não dormiam toda a noite de Kippur. Para quê? Que deixei Shema Kohen Gadol kol avara velote eshena chotavtur. Eles ficavam dentro do Lishkata Parhedrin junto com o Kohen Gadol estudando o Torá. E por causa dessa voz, esse Kol Torá, essa voz do estudo da Torá, o Kohen Gadol não vai pegar no sono. Tá, né? Fala Braita, Abba Shaul Amar. Abba Shaul contou, Ave Gvolima Yosim Ken. Mesmo depois da destruição no templo, na diáspora também, tinha esse costume de não dormir na noite de Kippur, em memória a esse costume das pessoas especiais de Yerushalayim. Zecher Amidash, em nome, em lembrança do Beit Amidash. Porém, ela achei o Chotim. O problema era que também os homens, também as mulheres ficavam sem dormir na noite do Kippur e acabavam pecando. Lole, não é Marabai fala, vai ver, tem Marab Nachman Baritzak, tem quem fala que Rab Nachman Baritzak falou Targuma Narda, isso aconteceu na cidade de Narda. Que o quê? Damar le Eliyahu Ravi da Achva de Rav Sala Hasida. Eliyahu Ravi falou para Rav Yudá, irmão de Rassala, o Hassid, o devoto, Amrito, vocês perguntam, Amai Loat e Mashiach, Porque o Mashiach não veio depois daquele Yom Kippur, foi um Yom Kippur muito especial, o povo de Israel fez chuva, porque o Mashiach não chegou? Fala a Eliyahu Navi, que as pessoas da Genialdá perguntaram isso. Verá aí na Yom de Kippurim, porém hoje mesmo era Yom Kippur, veivor kama betulta benarda, e muitas mulheres virgens fizeram a relação de forma proibida no Kippur, porque pecaram. Por isso o Mashiach não chegou depois da Yom Kippur, se não fosse isso o Mashiach teria chegado. Amarle, falou a viúda, irmão de Lassala Hassida para Eliyahu Navi, Akadosh Baruch Hu Mai Amar, o que Hashem falou sobre esse pecado no meio do Kippur? Amarle, falou Eliyahu Navi, Lepetach Atat Rovitz, Hashem falou um pasuk só, que o pecado está como armadilhas para as pessoas, ou seja, as pessoas caíram nessa armadilha, não fizeram o pecado porque eles queriam enfurecer Hashem lo Aleinu. Fizeram porque realmente eles caíram nessa armadilha do pecado, estando acordados toda a noite com mulheres no mesmo recinto. Portanto, Hashem, ele julgou o povo de Israel de forma mais positiva no Yom Kippur, Vesatan Mayamar. Foi na Vidá, perguntou para ele, Yonavi, o que o diabo falou? O diabo é o acusador contra o povo de Israel? O que ele falou sobre isso? Amar, ele falou, Yonavi, Satan Beyoma de Kippur, Leite Reshuta Leistuni. O diabo no Kippur não tem a permissão, não tem a licença de acusar o povo de Israel. Portanto, ele não falou nada. Mimai, qual é a fonte disso que o Satan não tem essa força no Kippur? Amar Rami Barahama, falou Rami Barahama, Hasatan Begematria Trat Mea Veshitin Verbahave. A palavra Hasatan, Rei Sin, Tet Nun, tem um valor numérico na Gematria de 364. O rei e o tet somam 14, o rei é 5, o tet é 9. Mais o nun, mais 50, são 64. Mais o sim, 300, são 364. Sabemos que o ano solar tem 365 dias. E o valor numérico de Hasatan são só 364. Explica a Gemara. Trat mea veshitin verba yomi itle reshuta listuni. O Satan tem a permissão de acusar 364 dias do ano. Faltou um dia para o ano solar. Beyoma de Kippur e Leitle Reshuta Leistuni. No Yom Kippur, ele não tem a permissão de acusar o povo de Israel. Continua a nova Mishnah. Bekol Yom Tormine Tamizbeach Bekriata Geve. A Mishnah começa a citar trabalhos que eram feitos durante o ano no Betamidash, também no Yom Kippur. Bekol Yom. Todos os dias do ano, Tormine Tamizbeach, fazia um Trumat Adesh, na oferenda das cinzas. Significa que o Kohen pegava uma pá, pegava certa quantidade de carvão, cinzas que estavam no Mizbeach, no altar, levava até o chão da Azara, deixava no chão e milagrosamente o chão absorvia essas cinzas desse carvão. Era um serviço sagrado no Beit HaMikdash, precisava de um Kohen para isso. Todos os dias do ano, fora Kippur e as festas, Bekriat HaGever, faziam isso quando o Gever, o homem, chama. Não sei se é realmente o homem ou se é outra coisa. Não sei uma roca com relação a isso. Porém, era antes da Alota Shachar, antes da Aurora, se fazia isso. Ou Samuklo, Benlefanam, Benleacharam. Ou perto da Criata Gebre, um pouco antes, um pouco depois, não era permitido. Porém, era antes da Alota Shachar. O Beoma Kippurim, porém, Yom Kippur é diferente. Mechatzot, faziam a partir da meia-noite. Não sei por que essa diferença em Yom Kippur na Gemara. O Barigalim, nas outras festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Me'ashmura, Rishonah. Faziam até o final da terça parte da noite. A noite pode ser dividida em três partes. Até o final da terça parte da noite já fizeram Trumat Tadesh. Veloita Kriata Gever, Magat, Atchaita, Azram, Eliam e Israel. O motivo que antecipavam a Trumat Tadesh nas festas até o final da terça parte da noite é porque antes da aurora, a Azara, o pátio do Beit HaMikdash, estava cheio de pessoas do povo de Israel que trouxeram seus sacrifícios para sacrificar depois o sacrifício de Tami, o sacrifício que era sacrificado de manhã. Nas festas tinha o Shalme Simcha, o sacrifício da alegria, Shalme Hagigah, o sacrifício festivo. E todo o povo de Israel, portanto, eles anteciparam a Trumat Hadesh até o final da terça parte da noite para não ser interferido pelo povo de Israel que está na Azara. Fala, Gemara, Trenatam foi escrito na Mishnah, Imaserhet Zvachim, Evarim Shepak Umeal Gabea Mizbeach, Kodem Hatzot e Arzit. Com relação a órgãos dos Korbanot, que já pegaram fogo antes da meia-noite, porém não chegaram a se consumir completamente, não viraram carvão ainda, nem cinzas. Porém, Pak, o Meal Gabé Misber, caíram do Misber até o chão da Azara. A questão é, será que temos que pegar esse pedaço, devolver até a fogueira? Ou será que isso não é necessário? Kodem Hatzot Erzi, se é antes da meia-noite, é necessário devolver esse pedaço. O Moalim Bae, uma vez que é necessário devolver esse pedaço, falta ainda uma parte do sacrifício, isso ainda é Ekdesh, ainda é algo sagrado para o Bet HaMikdash, para os seus serviços? Alguém que teve um proveito material disso, transmitiu o preceito de Meilá. Um proveito material de algo sagrado do Bet HaMikdash, tem que trazer um Korban. Lachar Hatzot, porém depois da meia-noite, se aconteceu a mesma coisa, um pedaço que não foi consumido completamente, caiu do Mizbeach, será que é necessário devolver ou não? Depois da meia-noite, Lo Yachzir, não é necessário devolver para a fogueira. A meia-noite tem um certo limite, a partir da meia-noite não é necessário devolver um pedaço que já pegou fogo antes da meia-noite, mesmo que não virou carvão, não virou cinzas, não é necessário devolver a fogueira. Vamos ver a fonte disso na continuação. Ver Moalim Bae, uma vez que não é necessário fazer nenhum outro serviço no Vitamin 10 com esses pedaços, já não é mais nenhum Korban. Se não é mais Korban, não é Egdesh, não é algo mais sagrado também, e não tem a proibição de Meilá. Você teve um proveito material disso, ele não está transmitindo a proibição de Meilá. Porém, a questão é, Minan Nemili, qual é a fonte disso? Que a meia-noite tem essa força de decisão. Antes da meia-noite é necessário devolver esses pedaços, depois não, por quê? Amara fala, Katuv Hadomer, um pasuk fala, Kol Alayla Veiktir, é necessário queimar os sacrifícios durante toda a noite. Daqui você aprende que se um pedaço caiu da fogueira, é necessário devolver a fogueira toda a noite. De Katuv Hadomer, em outro pasuk se contradiz, Kol Alayla Veirim, toda a noite é necessário fazer Trumata Deshen. Ou seja, mesmo que algo caiu da fogueira, no começo da noite, um pedaço que já pegou fogo e caiu da fogueira da Maraha do Mizbeach. Não é necessário devolver a Maraha, mas já começou o momento de Trumata Deshen. Os pedaços que caíram da fogueira já não precisam ser devolvidos, porque já começaram a tirar os pedaços, as carvão e as cinzas do Mizbeach. Uma contradição. Hakis, como responder essa contradição? Responde uma Halakim, Retziolaktarav e Retziolarama. Temos que dividir a noite em dois. Metade da noite vai ser designada a queima dos sacrifícios, isso é até a meia-noite. Até esse momento, se um pedaço já pegou fogo, mas não virou carvão, é necessário devolver até a fogueira, porque não chegou o momento da Trumata Deshen ainda. Verretziola Aramaya, a segunda parte da noite, depois da meia-noite, chegou o momento da Trumata Deshen, esse momento já caracteriza, já considera que esses pedaços, mesmo que não viraram carvão, não estão sendo devolvidos para a fogueira. O conceito é que no momento que começa a mitzvah de Trumata Deshen, tirar as cinzas da fogueira e o carvão da fogueira do Bet HaMikdash, isso já considera que pedaços que já foram queimados, porém não se consumiram completamente, já são considerados como carvão. Podem fazer parte assim da Trumata Deshen, aparentemente. Assim Rav explica a fonte dessa Mishnah em Maseret Zvachim. Metiv Rav Kana, porém Rav Kana perguntou contra Rav. Bekol Yom Tormir Tamizbeach Bekriat HaGever, a nossa Mishnah. Todos os dias do ano, fora Yom Kippur e as festas, fazer um Trumata Deshen Bekriat HaGever, antes da aurora. Ou Samor Lo Bem Lefanav Bem Laharav, ou perto dessa Kriat HaGever, um pouco antes, um pouco depois, porém antes da aurora. O Yom Kippurim e Yom Kippur Mechatzot, a partir da meia-noite, chegava muito a Trumata Deshen. O Baregalim, nas festas, pensa a Shavuot, só quando mexe, Murar e Shoná, até o final da terça parte da noite. Viramos a página. Vem Salkadatach Mechatzot Deoraita, e se vamos falar com o Murav sustenta, que a Trumata Deshen só começa a partir da meia-noite, e Rimekadminan, como antecipamos a Trumata Deshen antes da meia-noite, até o final da terça parte da noite? Não chegou o momento da Trumata Deshen ainda? Ela amara Biohanan, por isso o Biohanan tem que corrigir. Rav não tinha razão nisso. Mimashma Shenemar Kola Laila, disso que o pasuk fala com relação ao sacrifício de Olá. Ria Olá, Al-Mokda, Al-Mitzbeach, Kola Laila, Ad-Aboker. Esse sacrifício de Olá tem que ser queimado toda a noite até amanhã. Por que o pasuk fala toda a noite até amanhã? Isso fala com Mimashma Shenemar, isso que é escrito no pasuk já Kola Laila, queime o sacrifício de Olá toda a noite, Ele odeia Sheu Ad-Aboker? Eu nem deduzo daqui que é até amanhã. Mata a mudomara da boca. Por que a pessoa tem que falar que tem que queimar até amanhã? O que isso veio nos ensinar? Tem boker lebokro shelaila. Fala, Gmará, que parte da noite já considera um princípio da manhã. Ou seja, tem um pedaço da noite que é realmente noite. Tem um pedaço da noite que já é uma preparação para amanhã. E tem realmente a partir da aurora já vira de manhã. E os Hamim entenderam que até a meia-noite é noite completa. Depois da meia-noite já começa parcialmente noite, parcialmente manhã, já é um preparo para amanhã. Depois da aurora já é realmente de manhã. Você veio nos ensinar que a partir da meia-noite já não é mais necessário queimar o sacrifício de Olá. Se um pedaço caiu da Maarachá, da fogueira do Mizbeach, não é necessário devolver até a Maarachá. No momento já parou esse mitzvah de sacrificar, começou a mitzvah de Trumat Hadesh. Portanto, algo que caiu da Maarachá depois da meia-noite, já caiu no momento da Trumat Hadesh. Esse momento já caracteriza que esses pedaços que já pegaram fogo antes da meia-noite já viraram carvão e podem ser usados aparentemente também para Trumat Hadesh. Irkar, portanto, Bekol Yom Tormirat HaMizbeach B'Kriyat HaGever. Portanto, todos os dias do ano, fora Kippur e as festas, faziam Trumat Hadesh B'Kriyat HaGever. Vamos ver qual é esse momento na continuação, porém é antes da Alota Shachar. O Samuch Lo, ou perto desse horário, Ben Milefanav, Ben Milacharav, um pouco antes, um pouco depois. Sagya é suficiente. Isso não vai interferir em nada. Atrasar o Trumat Hadesh até perto de manhã. Beyom HaKippurim, por Yom Kippur Deika Hulsha, que tem a fraqueza do Kohen Gadol. O Kohen Gadol está fraco por causa do jejum, por causa dos serviços do Beit HaMikdash. Do Kohen Gadol, por causa do Kohen Gadol, Avdina Mechatzot. Antecipamos o Trumat Hadesh a partir da meia-noite, no momento que o Kohen Gadol está ainda com forças, não é perto de manhã. Quanto mais passa o tempo, mais ele está fraco. Para facilitar, para o Kohen Gadol, antecipamos para a meia-noite. O Bar Galim, para ir nas festas, pensa Shavuot Sukkot, Neficha e Israel, que tem muitas pessoas do povo de Israel já cobrindo toda a Azara, Beneficha e Korbanot, com muitos sacrifícios. Isso vai dificultar fazer a Trumat Hadesh, colocar as cinzas no chão da Azara, o coelho subir até a Maarachá, limpar o resto das cinzas também, que se limpava também junto com a Trumat Hadesh, o excesso das cinzas e do carvão. Avdina Meashmurat Harishonah, já antecipamos até o final da primeira parte da noite e primeiro terço da noite. Kritene Tamah, porque a própria Mishnah já explicou isso. Lo Aita Kriyat HaGever Magat, mesmo antes da Kriyat HaGever, antes de Aita Azara Melam Yisrael, já toda a Azara estava coberta pelo povo de Israel com seus sacrifícios. Por isso, portanto, se antecipava antes da meia-noite também. Ou seja, conforme Rabbi Yohanan, o momento de fazer Trumat Hadesh não é só a partir da meia-noite. Também pode fazer Trumat Hadesh antes da meia-noite, com algo que já se consumiu completamente, já virou carvão e cinzas. Depois da meia-noite, mesmo algo que não virou carvão ainda, já é considerado como carvão e com certeza pode ser usado como a Trumat Hadesh. Falando mais Kriyat HaGever, o que significa esse momento de Kriyat HaGever? Quando a pessoa chama. Rav Amar, fala Rav, Kriya Gavra, é quando a pessoa chama, a pessoa que acorda os Kohanim, chama os Kohanim para fazer o serviço do Beit HaMikdash. Isso era antes da Alot HaShachar, antes da Aurora. Rav Shila Amar, Rav Shila discute, Kriya Ternegola, é quando o galo canta. O Gever não é o homem, é o galo. Isso é antes do momento que os Kohanim eram acordados. E esse é o momento de fazer a Trumat Hadesh durante todo o ano, fora Kippur e as festas. Rav Ikaleatrei de Rav Shila. Uma vez Rav visitou a cidade de Rav Shila e Rav Shila não reconheceu Rav. Lo hava amorá lemei kamalei de Rav Shila. Não tinha um tradutor para explicar o shiur de Rav Shila para o público e traduzir esse shiur. Kam Rav alei vekamefaresh. Rav se ofereceu ser o tradutor. Vekamefaresh mai kriyat HaGever. E Rav Shila falou para Rav certo ensinamento com relação a kriyat HaGever. E Rav explicou o que é Kriyat HaGever, Kriya Gavra, quando a pessoa acorda aos Kohanim. Amar li Rabi Shila, falou Rabi Shila para Rav, Velei Mamar, Kriyat HaNegola, você deve explicar que Kriyat HaGever significa quando o galo canta, não quando a pessoa acorda aos Kohanim. Amar li respondeu Rav, Abuv lechar izemer, legardai lo mekablu aminei. Uma flauta para uma pessoa importante é uma música. para uma pessoa simples, ele não gosta, não considera isso uma música. Ou seja, se é uma pessoa que aprecia essa música, significa que é uma pessoa de nível. A pessoa que não aprecia essa música não é porque a música não é boa, é porque a pessoa não aprecia. O Rav está dando uma indireta para Rabi Shila. Isso que Rabi Shila não concordou com o Rav é porque Rabi Shila não está no nível. Por quê? Que a Bacaim na lei de Rabi Ria. Falou Rav, quando eu estava traduzindo um shiur de Rabi Ria, ou uma frishna mai kriata gever, eu expliquei o que quer dizer kriata gever. Kragavra é quando a pessoa acorda os koanim, velo amarli velo midi Rabi Ria, não me repreendeu. Ele concordou que kriata gever significa kragavra. Você quer me corrigir e falar que Kriyat HaGever é quando o galo canta? E Rabi Shila já percebeu que essa pessoa não é uma coisa tão simples assim, Amarli. Falou Rabi Shila para Rav, Marli Urav, sabe que você era Rav, sobrinho de Rabi Ria, que costumava traduzir o shurim de Rabi Ria? Nem Nahman, que o senhor se sente de uma forma respeitosa, não sirva como tradutor, que não é um trabalho tão respeitoso assim. Amalei falou para Rabi Shila, Amri Inchi, tem um ditado popular, Itagart Lei, Futs Amri. Se você recebeu um trabalho, faça esse trabalho, mesmo que é um trabalho não tão valorizado como pentear lã. Portanto, Rabi falou, mesmo que eu recebi sobre mim ser um tradutor, eu vou fazer isso, mesmo que não é um trabalho tão respeitoso. E cada Amri, tem quem fala uma outra versão. Arri Amalei, isso Rabi falou para Rabi Shila, Amalim Bakodesh Velo Moridim. Com relação a algo espiritual, temos que sempre aumentar a santidade, a espiritualidade desse ato. E não diminuir esse nível espiritual. Ou seja, quando Rav aceitou ser tradutor, está respeitando o shiur de Rabi Shila. Se alguma outra pessoa vai tomar esse posto, que é menos importante do que Rav naquela ocasião, vai diminuir o nível de espiritualidade, de valor para o shiur de Rabi Shila, vai ser um desprezo para o shiur de Rabi Shila, que é algo espiritual. Portanto, uma limba coisa de Vila Moridim. Rav vai continuar sendo tradutor até o final. Forma Tanya Kavate de Rav, Tanya Kavate de Rabi Shila. Tem uma breda que apoia a opinião de Rav, que Kriata Gever significa Kragavra. Quando a pessoa acordava os Koanim, Tanya Kavate de Rabi Shila, tem uma breda que apoia a opinião de Rabi Shila. Tanya Kavate de Rav, tem uma breda que apoia a opinião de Rav. Gvini Cruz. Que Kriyat HaGever é, por exemplo, como Gvini, é uma pessoa que acordava os Koanim. Cruz significa que ele avisava a hora de acordar para os Koanim. Maober, o que eles falavam para os Koanim? Imdu Koanim Lavodatrem. Que os Koanim se levantem para trabalhar no Betamigdash, Velevim Eduhanhem, e os Levim acordem para o palco para cantar, Ve Israel Emamatrem. E o resto do povo de Israel que não são Koanim nem Levim, eles vão acordar para o Mahamat, para rezar, para que o sacrifício público seja aceito. Veia kolonishma bechalosh parsaot. E a voz dessa pessoa chamada Gvina era tão potente que era escutada a uma distância de 3 parsaot, 12 quilômetros de distância. Mas sebe Agripa Samener, aconteceu com o rei Agripa, cheia baba dele, estava viajando, bechamá kolon begimel parsaot. E escutou a voz de Gvina a uma distância de 12 quilômetros, 3 parsaot. O Kshebal Lebetov foi visitar Gvini, Shiger Lomatanot, deu para ele um prêmio, presentes, em respeito ao trabalho dele e o dom dele. Velfal Piken, Kohen Gadol Meshubach Memeno. Mesmo assim, que Gvini tinha uma voz tão forte assim, o Kohen Gadol tinha uma voz mais forte ainda. Por quê? Tamar, como falou o sábio, Vekvar Amar Ana Hashem. Quando o Kohen Gadol ia fazer o seu vidui, falava Ana Hashem, Hatati Aviti Pashati, etc. Ele não falava Ana Hashem, ele falava Ana Havaya, o nome de Hashem que não podemos pronunciar, Yud Kei Vav Kei, Venishma Kolo Beiricho. E por milagre, essa voz do Kohen Gadol era escutada, mas isso é muito grande entre Yerushalayim e Yericho. Damar Ababachan, Amar Abiyuchanan, falou, sai o nome de Abiyuchanan, Yerushalayim, Mele Yericho, Asara Parsi, tem 10 parsi, 40 quilômetros de distância entre Yerushalayim e Yericho. E as pessoas em Yerichó escutavam o Kohen Gadol falar o nome de Hashem, que não podemos pronunciar. Ve'afagav de'acha ikachusha, mesmo que no Yom Kippur o Kohen Gadol está fraco, está jejuando. Ve'acha lei kachusha, com relação a Kvini, ele não estava fraco, não estava jejuando, num dia normal. Ve'acha emama, ve'atam leilia, e com relação ao Kohen Gadol, ele estava fazendo o vidu de dia. De dia a voz da pessoa não é tão escutada à distância como de noite. Beatam Leile, quando Gvini acordava as pessoas, era de noite, Portanto, você vê que a voz do Kohen Gadol era muito mais forte do que a voz de Gvini. Isso explica a Gemara. Damar Abilevi, fala da Gvini. Por que a voz da pessoa não está escutada de dia quanto de noite? Responde o sábio. Porque a roda do sol em volta da terra raspa no céu como um marceneiro raspa e corta o céu. Os Ramim visualizavam pro ponto de vista da terra, que o sol girava em volta da terra. E em volta da terra tem vários galgalim, várias rotas, que hoje em dia seriam campos magnéticos que os planetas eles têm essa rota em volta da terra. Fala o sábio que essa roda, ou esse campo magnético, tem um atrito com o céu. Esse atrito faz um ruído muito grande de dia. Aparentemente isso acontece quando o sol está visível à terra, tem alguma campo magnético entre o céu, o sol e a terra, e causa esse ruído. Por isso não se escuta bem a voz das pessoas à distância de dia, porém de noite sim. E esse material que ele é criado através desse atrito entre esses campos magnéticos, esses gargalim e a terra, ele se chama lo, ele se chama não. Ele se chama não porque ele não é importante. Ele não tem nenhuma função, aparentemente. Velho de que amar Nebuchadnezzar, isso que Nebuchadnezzar, o perverso, falou. Nebuchadnezzar, ele caiu do poder durante 7 anos e louvou a Hashem. Vekodayare ara kelo hashivim. Todas as pessoas do mundo são consideradas como lo, como não. Ou seja, são consideradas como esse lo, que é essa matéria que sai desse atrito entre o céu, esse gargala hamá. E não é importante, ou seja, qualquer pessoa da Terra não é importante perante Hashem. A grandeza de Hashem é incomparável. Continua agora desenvolvendo melhor esse assunto. Então, Rambam fala a Braita. Ilmale galgal hama nishma kol amunah shel omi. Se não fosse esse ruído, desse atrito entre o galgal, esse campo magnético do Sol em volta da Terra, ou da Terra em volta do Sol, se não fosse esse ruído, escutaríamos a multidão de Roma. Roma dominava toda a terra naquela época, era um império muito importante. Se não fosse esse ruído, escutaríamos o barulho dos romanos, mesmo na terra de Israel. Veio uma lei kol amonah shel omi, se não fosse o barulho dos romanos, nishma kol galgal hama, escutaríamos o ruído desse campo magnético, esse galgal hama em volta da terra. Uma vez que tem esses dois ruídos juntos, aparentemente nós não escutamos nenhum ruído, porque eles acabam se anulando de certa forma. Isso fala aqui agora, né? Deixa amanhã um novo Daf com vocês. Por o Radonel, tá?